Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde. Em instantes, Nuno Botelho, Manuel Carvalho da Silva e Eduardo Batista Correia na análise da atualidade. Atualidade dominada, claro, pelo Orçamento de Estado. A proposta deverá chegar amanhã à Assembleia da República. Trata-se do exercício anual de alinhamento, de concertação, de sintonia, pelo menos tentada, entre múltiplos interesses da sociedade. Um exercício liderado pelo Governo, a que pode também apontar o caminho. Nessa intermediação, o Governo deve ter em linha de conta os impactos dessas decisões na economia, porque daí decorre também, evidentemente, o resultado prático do Orçamento de Estado. Mais do que montantes fixados contabilisticamente, importa, dizem muitos economistas e atores políticos, a forma como o documento pode influenciar os agentes económicos, pode influenciar as empresas, pode influenciar as famílias, que depois, mais tarde, vão potenciar o crescimento económico e, no limite, o sucesso do Orçamento de Estado, o sucesso das políticas orçamentais. Eduardo Batista Correia, professor universitário, gestor, CEO do Tagus Park, bem-vindo, é um gosto tê-lo de novo entre nós. Há quem defenda que a articulação entre a política orçamental e as políticas estruturais, essa articulação é, no fundo, a chave do crescimento económico e que em Portugal há uma tendência para, mais vezes do que nunca, a política orçamental ser usada como substituto e não propriamente como motor das políticas estruturais. Fazendo já a ponte para o que se vai sabendo deste Orçamento de Estado, o Eduardo Batista Correia acha que a observação colhe neste caso ou importa fazer este sublinhado na saída de um evento económico e sociologicamente tão disruptivo como uma pandemia. Este tem mesmo de ser um orçamento de Estado, passa a expressão, mais orçamental que estrutural. Bem-vindo, Eduardo.
Viva. Olá, obrigado. Respondendo de uma forma simples à pergunta, este orçamento, eu não vejo grandes diferenças relativamente a este orçamento na atitude e na forma como ele é construído. E como disse muito bem, os orçamentos deveriam estar alinhados com uma visão estrutural do desenvolvimento da economia. Nós, acontece que em Portugal, eu tenho sublinhado isso muitas vezes aqui convosco, não temos, de algum modo, uma visão sobre o futuro nem a 5, nem a 10, nem a 15, nem a 20 anos. E, portanto, os orçamentos são instrumentos de gestão corrente que permitem, de algum modo, replicar o ano anterior com algumas nuances, com algumas negociações, que alguns setores saem mais beneficiados, outros setores saem não tão beneficiados. O pagamento de impostos, a carga fiscal é, uma vez mais, excessiva, tanto para as empresas como para os indivíduos. E, por outro lado, temos um Estado que engorda em termos de recursos humanos e cuja produtividade é altamente questionável. E, portanto, não vejo rigorosamente nada de novo. Disse muito bem, saímos de uma fase bem diferente daquela a que o mundo nos habituou nas últimas décadas. O Governo aparece e tem aparecido com uma solução miraculosa, que é o plano do PRR, chamada em linguagem mais popular a bazuca, que aparenta ser a resolução para todos os problemas da economia portuguesa. É bom desmistificar este tema, não é. Os 16 mil milhões a fundo perdido correspondem a duas vezes a produção de aquacultura da Noruega, correspondem ao volume do turismo português e correspondem a cerca de 70% do produto que o Eiras faz. Se dividirmos, aliás, o plano de recuperação e resiliência por cada português e decidirmos distribuir o dinheiro em partes iguais por cada português, durante um ano, todos os dias, em partes iguais, cada português teria 4,33 euros diários, o que é absolutamente extraordinário. Ou seja, o Governo anda a pregoar a solução para os problemas da economia portuguesa, o milagre do clã Sócrates, liderado por António Costa, é o milagre da recuperação baseada no PRR e corresponde a um pequeno almoço, bom, simpático, mas não passa de um pequeno almoço a cada
reforçado
dias durante um ano. Reforçado, muito bem, Nuno, reforçado durante um ano. Portanto, voltando ao início da questão, falta-nos efetivamente uma estratégia, falta-nos efetivamente um desígnio que possa unir a economia e a sociedade portuguesa.
Enquanto gestor, enquanto professor universitário, Eduardo Batista Correia pontua as suas intervenções públicas nestas matérias e em matéria económica, muito por sublinhados quanto à necessidade da economia portuguesa ser mais competitiva.
Corretíssimo.
E que um dos pontos mais débeis da política económica portuguesa tem sido, de alguma forma, a entrada no euro ter descurado, neste caso a política governamental, ter descurado questões tão decisivas como a competitividade. Do que se vai sabendo deste Orçamento de Estado, como é que estamos neste item tão decisivo?
Ou seja, eu não vejo nas políticas governamentais deste governo e dos anteriores, portanto não vejo grande diferença sobre isso, nenhum estímulo à criação de riqueza em Portugal. Nós continuamos a ser um dos países que paga salários mais baixos e, portanto, os portugueses vivem em grande dificuldade. O salário médio português é extremamente baixo, então quando comparamos com os nossos parceiros europeus é ridiculamente baixo, portanto somos um país de gente pobre, genericamente. Não temos, no fundo, incentivos à meritocracia e ao aumento da produtividade. Não temos incentivos a uma maior participação de todos os agentes económicos no desenvolvimento da economia e, portanto, a economia desenvolve-se com os agentes que lá estão, humanos, tecnológicos, científicos e de capital. E, no fundo, nós somos muito débeis nestas frentes todas e a ausência de uma estratégia, volto a sublinhar, a ausência de uma estratégia só agrava o problema e, portanto, não encontramos nenhum caminho que em conjunto possamos percorrer. Uma nota apenas, eu não tenho rigorosamente nada quanto à integração da nossa economia na zona euro e termos como moeda o euro. É, no fundo, uma tradução monetária, poderíamos ter outra qualquer moeda, poderíamos ter até instrumentos de política monetária que não resolvia o problema da economia portuguesa. Há muito quem defenda que se tivéssemos uma moeda própria poderíamos resolver os problemas de outra forma. Não poderíamos, e evidentemente não poderíamos.
Muito bem. Sobre salários baixos, tem falado quase toda a sua vida pública, Manuel Carvalho da Silva. Manuel, bem-vindo. Pergunto-lhe se vamos ter um orçamento mais orçamental, passa a redundância, que estrutural, também atendendo às circunstâncias, enfim, de alguma excepcionalidade, que é a saída da pandemia. Manuel, bem-vindo.
Um abraço aos meus companheiros de painel e, acima de tudo, um cumprimento a todos e todas as portuguesas que nos ouvem. A questão que coloca é muito interessante porque me propicia, desde logo, uma observação. O nosso país está numa situação de crise económica e social. Não há uma crise económica. Há uma crise que é económica e social, ou, se quisermos, usando uma só palavra, económica ou social. E isso provoca marcas que têm de ser tidas em conta, e muito, na elaboração de um Orçamento de Estado. Ou seja, os recursos identificados no Orçamento de Estado e aquilo que, a partir da discussão do Orçamento de Estado, se possa vislumbrar e mobilizar, dirigidos quer ao setor privado, quer ao setor público, quer à economia social, têm de ter esse objetivo central de que as respostas são respostas de ordem económica ou social. Ou seja, o setor económico privado não pode estar a reclamar um apoio que é visível, que é necessário, desligado da responsabilidade social e deixando o social ao Estado. E a direita, as forças de direita, estão a bater esta tecla e, do meu ponto de vista, erradamente, porque, repito, toda a disponibilidade tem que ser para respostas articuladas. E posto isto, eu diria que este Orçamento de Estado, acompanhando até a reflexão que já estava a ser feita, devia ser mais estrutural que orçamental, para usar a vossa linguagem de introdução. Ou seja, trata-se de um Orçamento de Estado que, de forma direta ou indireta, é reforçado pelos recursos do PRR, não é? Recursos esses que devem ser utilizados com uma visão estratégica e, portanto, com objetivos estruturais muito claros. Posto isto, eu direi também que as forças de direita, e é curioso porque neste caso é com uma pluralidade que vai do Chega ao PSD, centram-se numa perspectiva orçamentista e não saem disso. E depois entram em contradições. Não têm uma proposta para a realidade do país, mas têm objetivos. Mas permitam-me terminar só com cinco notas curtíssimas, que é preciso apoio às empresas, certo? Agora, não pode ser apoio que canalize fundos de forma direta e sem o Estado poder canalizar meios para políticas públicas que respondam a necessidades prementes para a sociedade portuguesa, quer no plano social, quer no plano económico. Isto diz o quê? Diz também, e um segundo aspecto, é preciso, reclama-se redução da despesa pública. Bem, mas é preciso resposta aos grandes problemas sociais. E uma coisa choca com a outra. Como é que se gera articuladamente isto? O abaixamento generalizado de impostos choca com a reivindicação, que também deve estar sobre a mesa, da diminuição da dívida. Ou pelo menos em parte choca. É preciso saber articular as coisas. A secundarização do consumo interno choca com a necessidade de respostas a carências gritantes de mais de 2 milhões de portugueses, mas não só. Nós, se não animarmos o mercado interno, uma parte muito significativa das pequenas e microempresas não tem espaço e não tem condições para desenvolver a sua atividade. E a quinta contradição é a defesa, a continuação, repito, por parte das forças da direita e setores empresariais, que eu à frente gostava de referir noutro aspecto, de continuação de aceitação de salários baixíssimos, tópico fundamental para o debate na sociedade, mas ao mesmo tempo a reclamação de trabalhadores disponíveis e com qualificações que objetivamente estão a faltar na sociedade portuguesa, em vários setores. E, portanto, é este o cenário, e a partir daqui eu direi que espero que a evolução do debate sobre o Orçamento de Estado o transporte o mais possível para a dimensão estrutural, mas não estou a ver as forças mais oposição, ou seja, a direita, dado que tudo perspectiva que à esquerda haverá alguns apoios pontuais na perspectiva do Orçamento de Estado passar, mas não estou a ver que haja coerência na oposição à direita.
Mais à frente eu vou perguntar ao Manuel Carvalho da Silva.
Um somatório de contradições.
Vou perguntar ao Manuel se acha que este orçamento vai passar sem problemas. De resto, estava implícito nesta sua última frase. Nuno Botelho, empresário, líder da Câmara de Comércio e Indústria. Nuno, vamos ter um orçamento, contas do Estado mais orçamentais que estruturais? Bem-vindo.
Boa tarde a todos, boa tarde ao Manuel, ao Eduardo e aos nossos ouvintes, em particular, a ti José Bastos também. Eu acho que vamos ter mais um episódio desta novela com 7 anos, e é disto que estamos a falar. É uma novela que António Costa e o seu governo todos os anos nos montam, tentam montar algum suspense à volta do orçamento, que isto vamos ver se isto passa, isto vai ser muito difícil, isto vai ser muito complicado. Os parceiros, que não são parceiros, são adversários, o Bloco de Esquerda e o PCP são adversários um do outro, tentam montar e olhar de esguelha para isto tudo e mostrar que estão muito preocupados e a mostrar imensas dificuldades em aprovar isto. Eles, no fundo, são adversários e, portanto, não podem mostrar-se muito, muito receptivos a nada, não se sentam à mesa juntos, porque é à vez. António Costa tem a sorte de sentar-se à vez e como é jogador, joga com isso e, portanto, consegue ir ludibriando um e outro e prometendo aqui e ali um fogacho aqui e um fogacho ali, e eles vão caindo nessa ratoeira, e portanto neste 7º episódio, que vai este ano, estamos mais uma vez com isso, em que António Costa aparece com um ar muito dialogante, muito interessante, porque parece que está a levar a água ao seu moinho. Os outros parceiros ou adversários aparecem com um ar quem está a conseguir umas enormes bandeiras e vai ser extraordinário, à custa sempre da mesma receita, que é aumento da despesa pública. Aumentos salariais normalmente para a função pública, mas que já se percebeu que vai ser difícil, mas apesar disso custam sempre umas centenas de milhões de euros. Já se fala em 0,9 em 2022. E, portanto, apesar da ministra ter vindo dizer que não havia condições, já se começa a falar que sim, porque, portanto, à 25ª hora há sempre mais 200 e tal, 300 milhões, portanto, há sempre mais aumento de despesa pública. E a questão que se põe aqui é exatamente essa. Não há, nunca, nesta altura da discussão do Orçamento de Estado, nunca há uma discussão sobre que país é que queremos ser, claro, que país é que vamos ser, claro, como é que vamos crescer, como é que vamos produzir mais, como é que vamos tirar os 2 milhões de portugueses da pobreza, como é que os portugueses, como dizia o Manuel Carvalho da Silva, vão poder ganhar melhor, E só podem ganhar melhor se houver mais empresas, melhores empresas, e essas empresas poderem pagar mais. E se a função pública puder ser reestruturada finalmente, e para haver uma reestruturação é preciso efetivamente haver vontade política de uma vez por todas, porque eu não consigo entender ainda hoje, ninguém me consegue explicar como é que nós hoje temos mais funcionários públicos do que no tempo do império, quando tínhamos um império colonial, e hoje vivemos um mundo digital e temos mais de cerca de 800 mil funcionários públicos, continuam a entrar hordas de funcionários públicos.
731 mil.
Pronto, 700 e tal mil. São manifestamente exagerados.
Estes aumentos salariais.
Todos sempre convencidos, e bem, e eu estou convencido que sim, mal pagos. Temos exemplos.
Emprego para a vida.
Emprego para uma vida. Venha a crise que vier, tem sempre garantido. São mal pagos, mas têm essa benesse, ao menos. Mas têm emprego para a vida. Isso é a única coisa que eu posso dizer.
É uma má gestão da coisa.
Mas é muito mal gerido. Se calhar seriam muito mais felizes na iniciativa privada, noutras funções, noutras coisas. Podiam ser reformulados, reestruturados e escusávamos ter 730 mil. Eu conto até uma história engraçada a propósito disto, agora até a propósito do teletrabalho. Eu tenho uns amigos num canal público de televisão, já agora toda a gente imaginará qual é, que é fácil, e que me contava a história maravilhosa de quando foi esta história da pandemia, operadores de câmara que faziam teletrabalho.
Canais públicos de televisão, há vários.
Exato, pronto, vou ficar assim.
Público de televisão,
exato,
só há um.
Canais de televisão, há vários. E que operadores de câmara que faziam teletrabalho. Portanto, eu pergunto qual é o operador de câmara que faz teletrabalho, e dizia-me essa pessoa a rir-se: eu estou convencido que quando isto acabar as pessoas já não regressam e ninguém nota que eles fazem falta. Portanto, é disto que estamos a falar num país desorganizado, desestruturado, numa administração pública de facto absolutamente ineficiente e inoperante. E portanto, desse ponto de vista, este orçamento não vai dar resposta a nada destas questões. E vai acontecer sempre o mesmo, é todos os anos, anda o governo, seja ele qual for, neste caso é António Costa e os seus parceiros, adversários entre si, Bloco de Esquerda e PCP, à procura de onde podem ir buscar mais uns milhões para aumentarem a despesa pública. E vão sempre buscar aos mesmos, que são quem paga impostos neste país, são cada vez menos, mas é cada vez mais exauridos, as empresas. Basta ver o que se passa, a vergonha que se passa com a história, por exemplo, do Imposto sobre os Combustíveis, o ISP, que é um logro deste governo, que em 2016 convenceu os portugueses que haveria uma taxa, o ISP, que era uma taxa extraordinária, e de extraordinária tornou-se absolutamente fixa e definitiva. Portanto, agora continuamos a pagar isso. 60% do que nós pagamos de combustível é para os cofres do Estado, não sei se os portugueses têm bem noção disso. Hoje em dia, cada 100 euros, 60 euros são de impostos ao Estado. Portanto, é disto que estamos a falar. E, portanto, vão desdobrar...
Nuno, mas como é que responde? E, de resto, o diálogo está aberto, evidentemente, ao Eduardo
Batista Correia
e também ao Manuel. Sim. Mas como é que respondes a esta... O Primeiro-Ministro esteve esta semana no Parlamento e deixou absolutamente claro que não vai haver, muito antes pelo contrário, nenhuma redução no preço dos combustíveis, que de resto continuam com os preços a subir, até seguindo a lógica do preço do petróleo, com o argumento de que são um passo no sentido das alterações climáticas.
É, mas o Sr. Primeiro-Ministro esquece o resto do país. Ele deve estar a falar só para os habitantes de Lisboa que são abastecidos por transportes públicos de qualidade e que têm o metro de Lisboa. E esquece-se, por exemplo, quem mora em Alfândega da Fé, em Vila Flor, em Mirandela, na Guarda, e que tem que levar os filhos à escola e não tem outro meio senão levar no seu próprio carro, e ainda não tem a capacidade de ter carros eletrificados porque custam caro e que não tem essa possibilidade. Porque eu não vejo como é que os portugueses, ou, por exemplo, como é que um médio empresário que, por exemplo, vende peixe, que compra peixe em Aveiro, no Porto de Aveiro, e vai vendê-lo a Viseu, ou uma aldeia na Beira, consegue vender peixe e como é que faz? Não leva o seu caminhão? Deixa de ir? Eu não consigo entender que visão é esta do mundo que pensa que as alterações climáticas justificam tudo, até aumento de impostos. Nós não podemos viver num mundo em que as alterações climáticas justifiquem tudo. Nós não vamos viver num mundo em que temos um país limpo de alterações climáticas, mas sem pessoas, ou só com pobres, e pessoas que não têm capacidade de pagar e andam todos de burro, ou a cavalo, ou a pé, porque não têm outra forma de se locomoverem. Portanto, desse ponto de vista, este orçamento, e respondendo de forma muito direta, não responde estruturalmente a nada. Aliás, e a propósito do PRR, eu tenho referido isso várias vezes, neste PRR falta aquilo que em Espanha eles classificaram como T. Em Espanha é PTRR, é o Plano de Transformação, Resiliência e Recuperação. Falta o T de transformação. Há um desígnio imposto pelo governo. Há, por exemplo, a criação de um carro elétrico.
Um governo socialista.
Socialista. Portanto, ele,
e com o apoio
António Costa, podia ir lá
do
aprender
equivalente
como é que
político ao Exato. Bloco de Esquerda.
Podia ir lá aprender com o Sr. Sánchez como é que isto se fazia, António Costa. Mas não. Aliás, ele deu uma entrevista a Miguel Sousa Tavares em que disse que não lhe competia a ele dizer como é que se deveria criar um desígnio em Portugal. Ele disse isso. Eu acho que sim, que lhe cabia a ele.
É maravilhoso.
É a ausência total de noção das coisas. E, portanto, é a ausência total de tudo. Portanto, ele cabe-lhe é ir fazer campanha eleitoral pelo país e dizer que vai construir uma estrada, construir um esgoto, construir não sei o quê, porque também não tem artimanha para mais. Portanto, é, digamos assim, António Costa no País das Maravilhas. Eu acho é que, de facto, o tempo está a escassear e, de facto, os portugueses estão a começar a perceber que isto acabou.
Vamos então olhar para este País das Maravilhas.
Olhar para outras coisas.
Exato. Eduardo Manuel, como é que olham para esta espécie de sismo burocrático um bocado no pós-pandemia que está a ser esta falta de meios, com cidadãos a desesperar por serviços públicos elementares como lojas do cidadão ou o caso de hospitais públicos?
O governo não consegue colocar os funcionários públicos.
Como sair daqui porque se chega aqui? Manuel, Eduardo.
Mas, repara, eu acho que se chega aqui com...
Oh, Eduardo, desculpe interromper, só uma coisa. Isto que se passou em Setúbal, se fosse com um governo de direita, eu queria ver o camarada Jerónimo.
Dava admissão.
Eu queria ver o camarada Jerónimo a reagir a isto, a CGTP, eu queria ver tudo. Eu queria ver a Catarina Martins. Eu vejo-os todos calados, eles não falam. Eles não falam. Eu vejo-os calados.
Há uma frase do...
Não estou, eles não falam, não os vejo falar.
Há uma frase do Miranda Amaral que eu muito aprecio, que é: a esquerda lava mais branco. Isso é verdade. A esquerda lava mais branco.
Eu acho que
nós temos aqui. É verdade.
Com esta dupla.
Lava bem mais branco.
A gente já fala de coisas concretas.
Certo. Mas, ouça, o Estado português funciona mal. E de vez em quando temos um ou outro ministro que consegue intervir, essencialmente ministros que vêm do privado, conseguem intervir do ponto de vista técnico e pôr máquinas...
Julgava que o Eduardo se ia referir a Pedro Nuno Santos.
Não, greves da CP.
Não vou referir a Pedro Nuno Santos porque ele não tem experiência nenhuma, de coisa nenhuma, não é? Aliás, a maior parte dos ministros, isso é uma coisa que me faz alguma confusão, a maior parte dos ministros atuais, dos governos atuais, dos últimos governos, seja socialistas, seja não socialistas, são, regra geral, pessoas que nunca geriram coisa nenhuma na vida. E cujo trajeto é sempre à volta da política e da gestão do poder dentro dos partidos políticos. E, portanto, no final do dia, nós temos a governar o país um conjunto de exagerado, em termos de quantidade, de impreparados para o efeito. E, portanto, é natural que quem gera o Estado não o faça de uma forma muito eficaz. E, portanto, eu não tenho nada, pelo contrário, contra a despesa pública. É fundamental num país
claro.
Como Portugal ter boa despesa pública, ter
não
boa
é
saúde, ter não é esta, ter boa educação. Mas não é, Nossa, quer dizer,
Eduardo, de educação, o ministro da Educação fala em 6.500 euros porque custa cada aluno. Isto cabe na cabeça de alguém e diz isto com
barato,
orgulho.
Sai
porquê é que ele não dá um cheque a cada pai
para
inscrever na escola privada? Não há ninguém que lhe explique que ele está calado para dizer que não tem vergonha de dizer
dos
isso.
Filhos
quando
dos
nós,
pobres,
quando nós temos um Ministério
não
da
Não tem
educação.
Nada a ver com os filhos dos pobres, ou caralho da
dos
Silva.
Filhos dos
os filhos dos pobres estavam muito melhor e tinham muito melhor educação se lhe dessem um cheque de educação para irem para o privado, nesse caso. E nós todos poupávamos dinheiro, que é dinheiro de todos nós. Só para não terem o complexo ideológico de estarem na escola pública.
Não me contem. Histórias.
Não, não é história.
Não
me
conta o Olho da Silva histórias.
Ai do país.
Isso é que é história.
Ai do país.
Nós temos
ai do país que gasta 6.500 euros por aluno. Ai do país. Ai do país. Isso é que...
Deixem-me só terminar.
O Eduardo tem que terminar.
Isso é para
votar. Há coisas que eu não consigo ouvir.
Acabem lá com os panfletos.
Não há panfleto nenhum, é verdade.
Já lá vamos. Há, no fundo, uma enorme preocupação
uma enorme preocupação.
Claro,
que vem, no meu caso, vem desde criança e vem, se olhar para trás, vem da minha família e da forma como a família foi sobrevivendo a um país pobre, a um país de poucas oportunidades. Vamos lá ver, nós temos um Ministério da Educação que está carregado, isto por falar em educação pública, má despesa pública. O tema não é a despesa pública, é a má despesa pública. Nós temos um Ministério da Educação que, ao bom estilo soviético, decide para onde é que os professores que moram em Bragança vão dar aulas.
Claro.
Para onde é que os professores que moram em Faro vão dar aulas?
Sabem de onde isso vem?
Não me interessa.
É agora o ministro atual em relação...
Deixa-me só terminar.
Sabe de onde isso vem?
Está errado. Seja de onde for, está errado. Se só uma vez fez sentido, está errado.
Sejam coerentes.
O mais errado está. Isso custa 6.500 euros por aluno.
É uma questão.
Qualquer colégio privado alargava-se aluno de bom grado por menos dinheiro que isso.
Eu não estou aqui para defender ninguém. Eu estou aqui para defender uma visão do nosso,
e nosso país,
da nossa economia e da nossa gente.
Poupar dinheiro aos contribuintes.
E da nossa gente. E, portanto, é evidente que a obrigação das novas gerações
e os nossos ouvintes estão melhorar, estão de acordo connosco.
Obviamente, é melhorar o legado que nos é passado. Quando temos um Ministério da Educação que gasta milhões de euros em profissionais que não... cujo contributo para a educação é nulo, pelo contrário, é um contributo para a infelicidade das pessoas. Imagino o quê? Você morar em Bragança e de um dia para o outro dizer que se tem de deslocar para o Algarve para dar aulas. Bom, e depois só metade do seu salário é para alugar um quarto. Depois a sua família fica desfeita. E, portanto, desfeita, separada.
Claro,
e, portanto, nós vivemos hoje num país que tem práticas absolutamente ridículas. Absolutamente ridículas. Umas parecem do regime soviético, outras parecem do regime fascista. Eu sinto que vivo num regime de fascismo fiscal. E, portanto, quer dizer, vivemos no meio de uma ditadura soviético-fiscal terrível.
Ai, mãe.
E, portanto, isso impede, efetivamente, de acabar com a pobreza em Portugal. Que é, eu percebo, há aí umas teorias um bocado conspiratórias, mas quer dizer, eu começo a achar que estas teorias fazem sentido.
Vou-me
eu diria que a base
coisa,
eleitoral da esquerda é mais nos pobres e, portanto, terminar com os pobres é uma chatice. Portanto, é terrível. Vivemos na pobreza e insistimos em viver na pobreza.
Isso é que
rende. Manuel, o Eduardo Batista Correia referia esta questão da educação.
Eu
recordo que a semana passada o Luís Aguiar Conraria referia aqui neste espaço a questão da educação, dava até o exemplo de sua própria filha, que não tinha, nesta altura ainda, professores a uma série de disciplinas. Esta semana soube-se que cerca de 30 a 40 mil alunos continuam sem aulas por falta de professores. Se professor de matemática, química, biologia, inglês, disciplinas mais afetadas.
Só para mandar um abraço ao Luís, que teve uma semana difícil, queria mandar um grande abraço ao Luís, acho que todos nós, um grande abraço
extensivo,
ao Luís.
Extensivo, claro, de todos quantos fazem o Conferências Cruzadas. Manuel.
Essa questão é interessante, porque aquilo que acaba de ser panfletado aqui com a intervenção dos meus estimados companheiros de debate.
Manuel Cavalho.
Tenha calma com a desativação.
Assim não digo nada.
É melhor para dizer isso, mas não dizer nada.
Essa introdução é terrível, Manuel. Desculpa.
Não é melhor deixar dizer nada.
É uma introdução terrível.
Vamos lá então, Manuel.
Eu tenho direito a intervir ou não?
Tem. Mas não menospreza as nossas intervenções dessa forma.
Como é que é? Não a pé juntos. É como se diz no futebol.
É simples. O que os senhores acabam de dizer em relação ao que se quer para os professores é uma reclamação histórica da esquerda que nunca foi cumprida por nenhum governo da direita. Ou seja, a colocação dos professores nas dependências que enunciaram e que são necessárias ser denunciadas nunca foi alterado por nenhum governo da direita. Antes, pelo contrário, mantiveram este sistema. Primeira questão. E, portanto, isto não tem nada de sovietismo nem de coisa parecida. Não tem. Isto é uma herança de alguns resquícios do fascismo acrescido de outras coisas. Se tivéssemos tempo, eu poderia explicar.
Mas está errado.
Segundo aspecto. A administração pública que temos, que são os números últimos, 731 mil trabalhadores na administração pública, com um salário médio, uma remuneração média, incluindo salário base, mais todos os complementos, incluindo horas extras, dá 1.730 euros
muito
mês
pouco.
Brutos.
Muito pouco, mas superior ao salário médio nacional.
Deixem-me chegar
exatamente.
Ao fim, por favor.
Superior ao salário médio
sim,
nacional.
Sim, porque na administração pública estão os médicos, que sim. ganham mais. Estão os juízes, magistrados, sim. professores, cientistas. A dimensão da ciência no setor privado é uma ninharia comparada com a ciência correto. No setor público. Estão os profissionais do sistema fiscal, profissionais altamente qualificados. A administração pública recentemente tentou contratar técnicos jovens altamente qualificados a 1.200 euros por mês. Claro que não os consegue.
Claro.
Há imensas vagas. E nós temos necessidade, e acabou de dizer, e com razão, não é? Que nós é preciso gastar com a administração pública.
Bem,
não se compare,
bem,
sim, não se compare com a administração pública de antes do 25 de Abril e do Portugal ultramarino. Nós, felizmente, conseguimos um Estado Social e, felizmente, a escola, do
claro
nosso
que sim,
a escola
claro que
pública
sim.
do nosso país, com todos os defeitos
que
tem,
falar
muito,
em números.
Tem produzido mais qualidade do que aquela que a estrutura da economia da
maneira
sociedade
digital
portuguesa
não
utiliza.
É normal estes
ou
números.
Seja,
é isso
eu termino o raciocínio, eu termino o raciocínio.
Faz
ou seja... Ou seja, é por isso que nós temos milhares e milhares de jovens portugueses com formações diversas que emigram. E emigram a custo zero para os outros países, porque a nossa estrutura da sociedade, com a dimensão pública,
não
com a dimensão privada,
não gera
condições.
Claro.
Ou seja, a escola está melhor que a sociedade, apesar da escola estar cheia de problemas. E posto isto, digo, epá, não se diga... Qualquer dia diz-se que o aumento de 0,9% proposto para a administração pública, que custa 220 milhões de euros, como
sim,
dizem,
sim.
Né, que o aumento é alguma orgia para quem,
não.
como oh. nós que aqui estamos sabemos,
é,
há, uma
não,
dúzia,
não é.
Há uma dúzia de anos
é
que não têm aumento
de salário.
E posto isto...
O panfletário até à sua frente aumentou o salário mínimo isto, nos seus prestadores de serviços em 40%.
Deixe-me... Dizer, sobre o Estado...
Isto
acabo,
é que é panfletário.
Agora,
40% de aumento de salário mínimo.
Disse,
quando eu vejo o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda a defenderem salários tão baixos, só gostam de promover a pobreza.
Que eu quero introduzir aqui uma coisa, portanto, em relação ao Estado e à administração, acho que estamos falados, cada ouvinte interpretará as coisas. Agora, nós vivemos uma sociedade até muito, muito interessante para discutir estes problemas. Porque esta semana nós vimos o que são os esquemas de fuga aos impostos que empobrecem a economia
corretíssimo.
E empobrecem o Estado.
Infelizmente a justiça anda atrás deles, atrás deles, dessa bandidagem.
Não, alguns. O fundamental está escondido. Nós vimos esta semana um relembrar que 19 das 20 empresas do PSI20 têm sedes fiscais totais ou parciais fora do país.
E porquê que
nós
será?
Nós vimos...
Mas porquê que será?
Claro, nós sabemos porquê. Está ligada à primeira, não é? Como é evidente.
Está ligada
à fiscalidade.
À fiscalidade.
Ao esbulho fiscal que são vítimas.
Nós vimos... Nós continuem a apertar
para ver o que é que acontece. Se alguém que investe em Portugal...
Claro, nós vimos
e depois vão continuar a ter mais pobres, gente a receber menos. E continuem a apertar com a fiscalidade.
Nós vimos...
Englobem, continuem a englobar e vão ver o que é que vai acontecer aos arrendamentos.
Pronto, não hoje dá-lhe para falar sobre, por cima de todos.
Não, hoje. Não dá. Porque
está mais animado.
Deixe-me chegar.
Estamos mais animados.
Nós vimos esta semana a revista Forbes a pôr cá fora que o aumento dos lucros dos bilionários no mundo né, foi de... É um escândalo. Passa de 8 trilhões, como dizem, para 13 mil.
Subscreve inteiramente. Subscrevemos todos, aliás.
Isto é um escândalo. Quando as pessoas... Não, Portugal também lá está, como estão todos. E agora deixem-me colocar.
Quem nos dera ter algum em Portugal.
Porque para discutir as coisas concretas, uma coisa concreta, que eu acho que é muito sensível. Há uma manifestação contínua de vários setores empresariais do país que diz que não há trabalhadores. Querem recrutar trabalhadores e não há. E há desconexões nas qualificações. Porquê é que se não discute isto a sério?
Manuel, deixa-me introduzir aqui um elemento.
Eu termino.
Temos outro problema, que é a demografia também.
Ninguém discute.
Era só para conforto dos nossos ouvintes. Semana, 50% do total das ofertas de trabalho registadas no centro, nos centros de emprego dizem respeito ao setor da construção civil, restauração e atividades administrativas, e é justamente nestes setores que as empresas estão a ter maiores dificuldades para contratar.
O que é que há? Eu queria terminar o raciocínio. O que é que há? Há desfazamentos diversos. Primeiro, há salários baixos, que já foram aqui evidenciados por vocês, e é impossível captar. Segundo, há uma inculcação ao longo do tempo de um ideal de emprego de futuro que desvaloriza o que é o trabalho de esforço numa linha de produção ou em atividades de escritório, mas de organização exigente, etc., e deixa as pessoas distanciadas, com desvalorização de profissões, etc. E nós vimos esta semana uma coisa curiosa. Uma pessoa, por quem eu até tenho estima pessoal, que é o António Saraiva, presidente da CIP, numa campanha contra o salário mínimo nacional, e cuidado, como se o problema dos salários fosse o problema central das empresas. Não é verdade. Há outros. Vocês falam da fiscalidade, precisa de ser discutida, a energia,
a demografia,
as questões das transições de que todos falámos e tudo isso. Mas dizer isto e dizer ao mesmo tempo, como ele aliás tem dito, faça-se verdade, que não há possibilidade de fixar trabalhadores qualificados com baixos salários, tem dito que não se consegue resolver o problema de melhoria de posicionamento das empresas nas cadeias de valor se não houver aposta no trabalho qualificado. Enfim, tem dito uma série de coisas. Então vá-se discutir a sério quais são os bloqueios da sociedade que levam a isto. Isto era um tema importante.
É o tema importante.
Não é? Mas é, desculpem lá, é uma importante vergonha este enfoque que orçamentista de uma mera utilização imediata, quando se deviam estar a discutir questões estratégicas, em que nós estamos envolvidos fundamentalmente porque a direita não tem proposta nenhuma.
Oh, Carvalho, é aí que o seu discurso fica totalmente desvalorizado.
Oh, claro, então
não é claro. Mas
porque falei na direita, não.
É porque simplifica o tema.
Não.
Até parece que é uma coisa que é básica. Ou seja, deixa-me terminar. Esteve bem do princípio ao fim, se me permite classificar ou qualificar a sua intervenção. Esteve bem do princípio ao fim. E no fim diz assim: a direita é que não apresenta propostas. Ou seja, eu não gosto de ter esse debate da esquerda e da direita. Eu gosto de ter o debate de quem sabe fazer bem feito e de quem não faz bem feito.
Então porque é que estiveram a direita atual puxar por... Contra a esquerda.
Não, mas a esquerda está no poder há demasiado tempo.
Se vai que atacou a direita
agora. Não.
A esquerda está no poder há demasiado tempo.
Desculpem, mas foram vocês que começaram com o ataque e com a responsabilização.
Esta esquerda inapta, está no poder inapta, impotente, prepotente, arrogante, está no poder há demasiado tempo. E é tão arrogante e tão fictícia que transforma os problemas da economia portuguesa, a resolução dos problemas da economia portuguesa, num pequeno almoço reforçado a cada português durante um ano. Que é isso que vale a bazuca.
Esteve no governo nos últimos 20 dos últimos 25 anos.
Por isso é que eu chamo o clã Sócrates. Esteve no governo.
Óbvio, é verdade.
Nós vivemos
20 dos últimos 25.
Não vivemos.
E está visto o estado em que estamos, não é?
Mas
é culpa da direita.
Eu estou a fazer uma análise de onde é que estamos a discutir o orçamento de Estado.
Está longe de mim.
Deixe-me só colocar esta nota, porque podemos fazer aqui pontos de diálogo. Está longe de mim dizer que a esquerda não tem responsabilidades e que não há contradições. Está longe de mim.
Ótimo.
Agora, começaram com este argumentário...
Não, mas não andamos aqui a fazer birrinhas de esquerda e direita.
Não andamos.
Era o que faltava. Aliás, como nem eu nem o Nuno, ao contrário do meu caro amigo, que representa efetivamente uma cor que andou na rua durante meses seguidos...
Com muito orgulho.
Certo? Não estou a criticar. Estou a factualizar.
Não representa uma cor.
Representa no nosso
país. Não, assumo claramente que uma pessoa de esquerda.
Representa movimentos e representa Santa tem associado a si todo um conjunto de atividades e de intervenção.
Sim, e que espero não trair nunca na minha vida.
Mas isso
não me tira coerência e diálogo convosco.
Está bem, mas eu não estou aqui a representar nada que não seja a minha preocupação com o nosso país. E a minha preocupação com os nossos jovens, com os nossos pobres e com o dilema em que a nossa sociedade se encontra, que é um dilema de pobreza e de arrastanço contínuo para essa pobreza e para um endividamento exagerado. E isso permite-me, com a maior das tranquilidades, criticar e propor. Independentemente, não estou aqui a defender ninguém, independentemente de quem está no governo. Quem está no governo é a esquerda. Está, quanto a mim, há demasiado tempo. Concordo que a direita não tem neste momento uma alternativa que seja assim excitante quanto isso.
Sim, também estamos,
mas, quer dizer, não vejo, em termos de qualificação e de capacidade para resolver os problemas do país, não vejo na nossa classe política atual nenhuma proposta que se possa, no fundo, dizer vamos atrás desta proposta. E, portanto, nós temos um problema estrutural que é a ausência de uma visão. É uma ausência de visão muito ampla no nosso espectro político, porque, em última instância, é da política e dos políticos que tem que emergir essa visão. E nós hoje estamos muito despidos de líderes, de visões.
Falta um modelo que unam
os portugueses à volta
do desafio. Eduardo e Manuel, reparem uma coisa: todas as intervenções públicas, de comentadores, no espaço público, são à volta de quê? Como é que vamos, de mão estendida, a Bruxelas, obter o dinheiro para o PRR? Como é que vamos conseguir o PRR? É sempre à volta
Bruxelas,
do mesmo.
Olha, podemos
sempre
falar
à volta
sobre
do mesmo.
Isso.
Não Bruxelas... há uma ideia de como é que nós vamos produzir mais, se vamos produzir mais à custa da pesca, ou da agricultura, ou da indústria do mar, ou do cluster do agroalimentar, ou nada. Reparem que não há uma conversa nos
muito
meios de comunicação social sobre a indústria do calçado, sobre a indústria têxtil, como é que vamos reconfigurar isto tudo, no pós-pandemia, como é que vamos aparecer no mercado internacional, nada, não há uma palavra.
Acabei de enumerar algumas questões.
Não, com certeza, e de acordo, estamos de acordo desse aspecto. Num mundo, e desse aspecto, verdade seja dita, temos que ser absolutamente claros, os jornalistas não são isentos de culpa nisto, porque só andam sempre à procura da espuma dos dias e de saber se o Nuno Melo avança
ou não
avança.
E dos maus exemplos.
Se o Rendeiro fugiu ou não fugiu.
Tenho que fazer aqui uma meia-culpa. Eu ia perguntar-te a seguir como é que tens analisado os últimos dias do António Costa, sobretudo aquela frase em que ele diz a um vice-presidente do PSD: não, o senhor não me conhece de lado nenhum, não lhe autorizo nenhum juízo moral. Mas com essa crítica aos jornalistas, eu retiro completamente da mesa esta pergunta.
Já não a vou formular.
Ignora-a completamente.
Eu nem conhecia isso a António Costa e surpreendeu-me, que acho que António Costa devia estar num mau dia, que nem é o género dele.
Este tem que ser um jornalismo de profundidade.
Vocês lembram-se de António Costa agredir um velhote,
um idoso.
No final de uma... António Costa. António Costa foge-lhe...
Não, mas isso já foi uns anos.
Foge-lhe o pé para o chinelo.
Agredir verbalmente.
É lamentável.
É o estilo que eu... Mas de facto, desse ponto
um bocadinho arroaceiro.
Deste ponto de vista, de facto, o jornalismo também está um bocado podre, um bocado carente, um pouco doente nesse aspecto. E, portanto, eu acho que há aqui também muito de
Eu não confundo jornalismo com objetivos e com marcas dominantes dos grandes meios de comunicação.
Pronto.
Eu acho que é preciso distinguir.
Vamos aí, então. Tudo bem. Com certeza. Então vamos dizer assim como está a dizer e concordar assim. Pronto, não há problema. É uma subtileza de linguagem, mas tudo bem. Vamos aí. Mas o que eu acho é que, desse ponto de vista, nós estamos, de facto, também aí muito, muito pobres. E, portanto, o que andamos a discutir é sempre se apanham o Rendeiro, se apanham o não sei o quê. E desse ponto de vista, não há discussão sobre
tal
transformação que o nosso país precisa.
É que também o jornalismo não faz um trabalho de benchmarking, de comparação com outras realidades, suscitando também essa dúvida.
Ninguém analisou o plano de resiliência, ninguém analisou o plano de resiliência, por exemplo, quando se falou... Falei aqui neste programa que o plano de resiliência espanhol e italiano considerava, por exemplo, verbas para a área do turismo, isso foi falado aqui, e que o nosso não previa. E na altura, depois, fomos verificar, tal não acontecia, isso era um facto, e meses depois percebemos que não era já possível no PRR incluir essas verbas, mas o governo, verdade seja dita, apressou-se no 2030, no PT 2030, a incluir verbas nessa área para o turismo, por exemplo. Mas agora isto mostra que não há uma atenção a uma área que tanto tem produzido e agora está a ser tão atacada, que é monocultura, não sei, mas produz emprego qualificado, produz exportações, tem valor acrescentado, deve ser acarinhada, o turismo. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que...
Diretamente, uma das propostas que faz é também a maior atenção dos órgãos de comunicação, por exemplo, à realidade do país vizinho, que esta semana, Manuel, trazia também grandes novidades relativamente às rendas de casa e, sobretudo, à população mais jovem.
Por exemplo.
Incidentalmente surge este dado. Olha, Manuel Eduardo, intervenções para mudarmos de página e encerrarmos este ciclo.
Muito telegraficamente. Os exemplos que vêm de Espanha esta semana mostram que aquilo que está a ser discutido ou que se anuncia como cedências à esquerda para apoio aos jovens, etc., são migalhas comparadas com o que é avançado em Espanha. Mas, dando por adquirido que há pouco espaço para reflexão efetiva, contudo, nós temos a obrigação de pegar em algumas coisas concretas. Por exemplo, o Nuno estava a falar do turismo. É verdade o turismo, mas não se pode ver o turismo num absoluto, porque há dimensões do turismo que devem ser acarinhadas, sim senhor, mas nós não podemos, nós estamos condenados se não melhorarmos o perfil da nossa economia. Isso é claro. E, portanto, há um debate sobre, em diversos setores, incluindo no turismo, para haver mudanças, claro, para nos colocar noutra posição, é nas cadeias de valor, para vermos naquilo que é novo, não é? E a discussão estratégica, estrutural, que aqui falávamos que é necessário e que devia estar a ser feita em torno do... ou a propósito do orçamento de Estado.
É preciso isso. Batem os pés diversos estranhos.
E depois, e reconhecer, e já agora, e ter em conta outra coisa, é que, sim senhor, nós somos membros da União Europeia e temos que procurar... exercer a nossa condição de membro com efetividade e também termos acesso àquilo que podemos ter, mas a União Europeia está numa situação de crescendo de problemas. Claro, esta semana também vem indicadores muito perigosos, como é a questão da Polónia. Depois, há erros que são evidentes. O Nuno, eu termino com isto, Nuno. O Nuno fez referência ao teletrabalho em excesso na administração pública. Por exemplo, um erro crasso é o da ministra, logo no início, ter dito que pensavam que 25% a 30% dos trabalhadores da administração pública podiam ficar no futuro em teletrabalho. Isso é um absurdo. Claro. Não há nenhum estudo sustentado. Claro. Antes, pelo contrário, o que é que se viu nas lojas do Cidadão
e
noutros sítios?
O caos completo.
Há falta de trabalhadores
de meios,
presentes.
Já havia, claro.
E criou-se a ideia... Uma das coisas que mais me impressiona, claro, é o número de pessoas. Eu fui daqueles que andei até pela minha cor, como há pouco era dito, né? Ou seja, pela minha identidade na sociedade.
Certo, claro.
Andei, e certamente vocês também em alguns aspectos referiram, a dizer, atenção, o tempo da pandemia é um tempo de exceção. Claro. Devemos aprender muito com as exceções, mas não tomar como o novo normal.
Exato.
Mas criou-se a ideia para muitas pessoas que o novo normal foram as exceções.
Pois.
Ora, nós temos que sair daqui. Aí estão problemas sérios que é preciso discutir.
Exatamente.
Vamos então para um novo normal, no último segmento deste Conversas Cruzadas. Esta semana foi a semana marcada pelo apagão das redes sociais do Sr. Zuckerberg, para muitos o civil mais poderoso do planeta. O que é que pensam do fenómeno? Alguns dos que nos seguem dirão que usam pouco as redes, quase não deram por isso. Outros dirão que o apagão do Facebook, Instagram ou WhatsApp se tratou de algo preocupante e paralisou vários setores, por exemplo, de economias emergentes como o Brasil, México, países asiáticos, sobretudo países onde o preço relativo das comunicações tradicionais é elevado na proporção com o poder de compra. E o WhatsApp é, por exemplo, o canal preferido e em que, por habituação e outros aspectos que certamente a psicologia humana explicará, não terá havido a opção imediata de recorrer ao velhinho SMS, aos telefones tradicionais, aos e-mails, para superar estas 6 horas de falha, causando, repito, sérios prejuízos, sobretudo na distribuição, nos combustíveis, nas entregas, em outras áreas. O que voltou, meus caros, de novo a estar em causa foi este poder de um senhor Mark Zuckerberg, dono do Facebook e Instagram, que correspondem a mais de 70% do mercado mundial das redes. qualquer coisa com mais de 4 mil milhões de pessoas, quase mais de metade da população do planeta. Eu reparo, eu faço notar que Facebook e Instagram correspondem a mais de 70% do mercado das redes, o Twitter, o concorrente mais próximo, tem apenas 13%, o WhatsApp tem mais de 3 quartos. Os seus concorrentes, Signal, Telegram, o FaceTime, têm fatias mínimas. E a lógica do mercado destas redes tende para a concentração. Se a missão é contactar pessoas e organizações, quanto maior for o seu universo, mais eficaz é. Enfim, mudar de fornecedor, como os três gestores reputados que aqui me acompanham sabem, é não só desistir da informação acumulada, ligações sociais, como perder eficácia no serviço recebido. Como é que olham para este homem que controla algoritmos que questionam a saúde das democracias, que tem parte da economia mundial na mão, pelos vistos, que não precisa de ser regulado, e ainda não o referi, foi a semana em que uma sua ex-funcionária, Frances Hogan, uma engenheira de informática, uma denunciante, uma whistleblower, que vem do interior do Império Facebook, veio repetir o que se sabia: o Instagram é particularmente nocivo à saúde mental de jovens, sobretudo do sexo feminino, e de resto o Facebook, diz ela, sabe disto e nada faz para contrariar. A bola é fácil.
Quem? Bom, começo eu, já agora.
Eduardo.
Eu diria que temos aqui três ou quatro áreas bem distintas para análise. Vamos começar com o apagão. Bom, o apagão é no fundo, um acontecimento na economia digital muito idêntico a um conjunto de outros acontecimentos que a história nos habituou na economia mais físico-real. Lembro-me de há relativamente poucos meses o canal do Suez ter ficado entupido com um petroleiro que, de algum modo, entrou mal. E isso causou uma disrupção no abastecimento de petróleo numa série de locais do mundo. Lembro-me, nós felizmente ultimamente não temos vivido coisas dessas, mas moça, a minha experiência em Angola passou por ter um conjunto de apagões elétricos diários, constantes, e portanto, quer dizer, é a vida. Isso acontece, são as falhas técnicas. Os outros temas a mim parecem-me bastante mais relevantes, ou seja, o poder que estas instituições têm sobre...
Que este homem, Mark Zuckerberg,
sobre a vida das empresas, sobre a vida dos indivíduos, porque no final do dia têm acesso aos detalhes mais íntimos da vida de toda a gente no planeta. Bom, esse tema preocupa-me muito mais do que o apagão. O apagão considera uma falha técnica que é esperada e que é normal que aconteça aqui e ali ao longo da vida das organizações e dos mercados e que de algum modo replica outras que no mundo mais físico foram acontecendo ao longo da história. E, portanto, o tema da regulação e do controlo do acesso a esta informação e da repercussão que este tipo de movimentos sociais têm na saúde mental, nomeadamente dos mais jovens, eu penso que esse é o tema que deve ser pensado, debatido e deve, de algum modo, integrar as políticas de educação e de controle da informação e privacidade das pessoas e das empresas.
Concordo, Eduardo, com o que esta whistleblower Frances Hogan propôs no Congresso esta semana, a criação de um órgão governamental para supervisar diretamente estas empresas tecnológicas.
Ouça, é um passo. Não sei se resolve o problema, mas é um passo. É um passo. Ou seja, estas organizações que têm acesso à informação, a informação é muito poder, obviamente, sabemos isso ao longo da história, e têm acesso de forma simples, direta, à informação sobre pessoas e sobre organizações, devem, no fundo, ser observadas. Não sei se é uma entidade governamental, não faço a mais pequena ideia. Sinceramente, não pensei sobre o assunto, mas que é um primeiro bom passo, é um passo na direção certa.
Muito bem.
Não sei se resolvemos o problema dessa forma.
E o Nuno, e depois o Manuel iria concluir, se me permite. Nuno,
estava a fazer a ligação.
E Manuel, há quem defenda que na história da humanidade nem o mais poderoso dos imperadores, sobre os quais podemos ler nos manuais de história, teve na mão o poder que este senhor, este jovem Zuckerberg, tem nesta altura. como se viu, quase metade da economia mundial na mão, tem algoritmos que influenciam eleições, veja-se o caso Cambridge Analytica na eleição de Trump, depois, em 2018, surge um novo algoritmo que diz o Wall Street Journal esta semana, ainda é pior e, por exemplo, destaca mais os discursos extremistas e negacionistas. Temos que saber que o Facebook é uma empresa onde tudo o que é emoção é usado para ser convertido em lucro potencial, em transações publicitárias, mesmo com menores de idade, não é?
E gerar reação, e quanto mais reação houver, mais lucro, e sucessivamente. Não, essa tua imagem é muito feliz, e eu acho que nós estamos perante, de facto, um desafio muito global, em primeiro lugar, e muito difícil de resolver ao mesmo tempo, porque, de facto, o Sr. Zuckerberg tem, de facto, nas mãos um poder muito difícil de controlar. E, de facto, por mais regulação que exista, vai ser sempre muito difícil e vai ser sempre muito possível ele escapar a estas regulações e aos ditames que nós possamos eventualmente regular. E isto é tão complicado e o poder dele é tão grande que nós podemos olhar para as eleições no Brasil e verificar aquilo que se passou, podemos olhar aquilo que se passou no Brexit.
Em particular com o WhatsApp, justamente.
Com o WhatsApp, exatamente. E no Brasil o WhatsApp tem uma força brutal, portanto as pessoas usam o WhatsApp e não usam as normais telefones e chamadas telefónicas. Usam
até porque, de facto, como referia, por exemplo, o preço das SMS é muito elevado. Os pacotes não existem tal como os concebemos na Europa.
O WhatsApp,
e teoricamente tem mais, então é menos controlado.
Menos controlado. Justamente,
claro. Teoricamente.
Teoricamente.
Percebemos que não, que o algoritmo tudo vigia.
É tudo vigia. E temos a questão também, por exemplo, do Brexit e a forma como também tudo foi controlado também e maniatado dessa maneira. E para não falar do poder que teve, por exemplo, na gestão e na eleição e na gestão de Trump, por exemplo. Isso dá uma imagem do poder.
E até na invasão do Congresso, que por vai
exemplo,
fazer agora um ano.
Isso foi o epílogo final episódio tristíssimo final. E portanto isto mostra que de facto é muito possível controlar multidões, controlar milhões de pessoas, milhares de milhões de pessoas e pô-las de facto ao serviço de uma causa uma causa errada normalmente
e sobretudo também quando milhões de pessoas têm como fonte de acesso à informação exclusivamente o Facebook.
Exatamente,
que canibaliza os mídias tradicionais.
Porque isso depois gera uma canibalização do resto dos mídias. Nós estamos a falar em gente que acede gratuitamente à informação, nem sempre fiável. Nós estamos aqui a fazer um programa num meio de comunicação que é fiável, que é credível, e ao mesmo tempo há gente que está a aceder a essas plataformas e está a obter fake news, está a obter boatos, está a obter injúrias a nosso respeito ou de outras pessoas e que de facto desvirtua completamente as regras do jogo e elege ou destitui pessoas e de facto dá cabo da vida das pessoas, e são esses desafios difíceis que de facto nós deveríamos repensar.
Vamos então para os minutos finais para o Manuel. Manuel, com esta introdução e, de resto, mais para reflexão dos nossos ouvintes. Os algoritmos são programados para facilitar o choque de opiniões, para facilitar reações emotivas, garantir mais visualizações que depois vão oferecer mais receitas via anúncios.
Quanto mais polémica, mais...
Justamente um exemplo, um post associando uma vacina da Covid-19 a uma qualquer teoria conspirativa tem um público potencial francamente mais numeroso do que um post apelando à vacinação.
Exato.
É deste problema que estamos a falar. Manuel, como é que...
É a velha imagem.
Como é que se resolve?
Três minutos finais
para si.
A novidade era o indivíduo morder o cão e não o cão morder a pessoa. Hoje
o problema é que temos, usando essa imagem, temos milhões de indivíduos a morder os cães.
Exatamente. Era isso que eu ia dizer. Esse é o problema. E isto desvirtua tudo. Mas isto leva-me... E sinteticamente a três considerações. Primeiro, o passo da regulação global, porque acho que esta questão é importante. Seria positivo, mas só pode ser positivo se uma regulação global se articular com a regulação ao nível dos Estados e com a ação concreta ao nível dos Estados e desde logo dos mais poderosos. E nada indicia que isso vá por este caminho, até em resultado das tensões do ponto de vista geoestratégico e geopolítico que estamos a viver e que se desenham para os tempos próximos.
China e Estados Unidos.
Designadamente. Não só, não só. Então, nós temos aqui na Europa coisas muito sensíveis sobre isso. Íamos a falar há pouco da União Europeia e isso podia nos dar... Agora não temos tempo. Segundo aspecto, falámos aqui do escândalo do enriquecimento dos grandes bilionários. E isto leva a pensar e vai-me conduzir ao terceiro e último aspecto. Mas permitam-me só deixar-vos este número. Na identificação dos 2.755 grandes bilionários, né, que concentram a riqueza, o último número dá que 724 são americanos, ou seja, residem nos Estados Unidos e têm aí a sua sede fundamental, 698, praticamente 700, já são chineses, e o resto reparte-se pelo mundo, ou seja, depois fica menos de metade pelo resto do mundo. E aqui chego à terceira questão de um enfoque que vocês estavam a colocar, mas indo por outra via, que é o impacto disto sobre o poder e, em particular, sobre a democracia. É evidente que esta evolução, entre aspas, né, aponta para matar a democracia. E matar as liberdades... Matar a democracia no sentido até de dizer matar as liberdades e matar os direitos das pessoas individuais e coletivos e até os direitos das organizações vistos no funcionamento democrático das sociedades, onde se incluem as empresas, como é evidente, e que ficam vulneráveis. Mas
Manuel,
e entra aqui uma nuance, que é, nós temos esta realidade, eu falei-vos do número Estados Unidos e China, mas começa a haver uma diferença, é que a China, e eu não estou com isto de forma alguma, é apenas introduzir uma questão para os nossos ouvintes pensarem e nós próprios pensarmos.
E para debatermos numa próxima ocasião.
Sim, a China, o poder chinês, tal como está concentrado, de um momento para o outro faz um decreto e limpa as fortunas destes bilionários. E atenção, como é que vamos lidar com isto?
Manuel Carvalho da
Ocidente,
Silva.
Aqui do Ocidente.
Manuel Carvalho da Silva, Nuno Botelho e Eduardo Batista Correia, mais um Conversas Cruzadas, disponível a qualquer hora em rr.sa.pt e também na sua plataforma favorita de alojamento de podcasts, como sejam o Spotify, o iTunes, o Google Podcasts, Listen Notes, SoundCloud e outras. Continuação de Bom Domingo.
Conversas Cruzadas.